Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, a capítulo 28. Oh, era bem ela essa criatura adorada cuja imagem não abandonara um só instante na dolorosa ausência. Duvidando da sua razão, Hal estendeu as mãos súplices. No vestido branco da cunhada, o laço azul tomava seus olhos proporções enormes. Desorientado, inquiriu, passados instantes, com os lábios brancos a tremerem. Lucila, a minha Lucila. Madalena apontou para o céu. Eis então Mada? Por única resposta, a moça abriu-lhe os braços. E precipitou-se apertando ao peito e repetindo como orador. É mentira? É mentira, dize-me que me mentiste, e que me amas Lucila. E Madalena murmurou quase desmaiada. Adoro! No fim de alguns meses de luto, Dr. Sérgio Bastos pede ao seu velho amigo Isidoro Nunes, mão de sua filha, para o hall. Nessa mesma tarde, Dona Angélica saiuzinha e foi enfeitar de flores a sepultura de Lucila. Era seu culto. Era sua voção. No meio das lágrimas, a pobre senhora pensava rezando que não amor triunfe-se sem sacrificar outro amor. O dedo do velho Uitigtertisbiu Binot, Lou Notsizu, Tempes Fichas Kispiari. Quem está aí? Quem está aí? Eram quase 2 horas. Claudino sem resta reário era acordado aos 2 minutos, quando sentiu dar volta a rave da porta do terraço para a biblioteca, contigo ao seu quarto de dormir. Receando estar ainda iludido por um resto de sonho, repetiu a pergunta. A quem está aí? Nenhuma resposta, como do das outras vezes. Suerguido na cama, com um cotovelo fincado no colchão, ele arregalou os olhos para a porta e apurou o ouvido. Alguém deslizava agora pela sala. Com pés de lã e abria a grande estante de jacarandá envidraçada, cuja porta rangeu num gemido que foi logo abafado. Não, agora não podia haver dúvida, aquilo não era uma ilusão. Ele tateou a cabeceira a 210. Eu procura do cordão elétrico e acendeu a lâmpada. Ao mesmo tempo que pensava com um calafrio. Tenho ladrões em casa. O estúpido Antão esqueceu-se de fechar bem as portas. Agora, o melhor seria talvez ficar quieto na cama e fingir que durmo, porque afinal, não se terei de lutar com um homem só, ou se com mais. Seria mais prudente talvez deixar-me roubar e não arriscar a minha vida, mas agora é tarde, devem ter percebido que acende a lâmpada. Estas reflexões passaram com um relâmpago pelo cérebro de Claudino. Ao mesmo tempo que ele saltava da cama e tirara da gaveta do criado mudo o seu velho revólver, de cujas boas funções já infelizmente duvidava um pouco. Vacilou ainda? Seria melhor correr à biblioteca até a caralha biapéfime e de arma em punho, que aparecesse alguém. Esperou, até que viu abrir-se de par em par a porta do seu quarto, sem o mais leve ruído. Que quis fazer fogo? O gatilho do revólver estalou em seco. Mas fazer fogo contra quem? A porta parecia ter sido aberta por um sepro que arrefecia toda a tempe ratura do aposento. Com os cabelos em pé, e a coragem dos meros momentos decisivos, Claudino caminhou até a biblioteca, num arremesso, para se destacar entre os batentes procurando alguém com a vista. Não viu ninguém, mas reparou que a sala estava iluminada pela lâmpada da móvel da sua secretária, que ele apagara ao ir deitar-se. Quem a recendera? Quem tinha aberto a porta do seu quarto? Alguém que se escondia, naturalmente agora por detrás do reposteiro da porta, ou que fugira ao senti-lo aproximar-se havia de ser isso. A essa ideia, Claudino caminhou para a porta do terraço, apontando o revólver para diante, com braço firme, temendo ao mesmo tempo que atrás do reposteiro estivessem escondidos malfebetores que lhe saltassem em cima. Com assombro verificou que por trás dos reposteiros não havia ninguém e que a porta para o exterior fora, além de fechada à chave, trancada por uma larga barra de ferro, pelo seu criado Antão. Na biblioteca não havia outras portas além dessa cia do seu dormitório. As janelas estavam fechadas. Claudino investigou então por baixo dos móveis, atrás do biombo e atrás de uma colça da Índia pendurada na parede, à guisa de ornamento. Não vendo ninguém, voltou ao seu quarto de cama, esquadrinhou todos os cantos, abriu guarda-casacas, arredou o divã do canto, sacudiu os almofadões, como à espera de ver cálices os ruins dos entreformas e enfarelo, e não vendo nada, nada, refletiu que tinha sido vítima de uma ilusão. Fora certamente ele quem se esquecera de apagar a lâmpada, embora tivesse a lembrança nítida de o haver feito. Preferia duvidar de si a acreditar, mas sua qualquer que tivesse penetrado em sua casa pelo buraco da fechadura. O que tinha agora a fazer era ir apagar a luz e vir dormir sossegadamente o 212. Seu resto de noite. Para isso voltou quase tranquilo à biblioteca, mas logo ao entrar observou que a lâmpada mudara de posição, inclinando-se agora para a estante de jacarandá completamente escancarada. Claudino estremeceu violentamente. Quem teria vindo inclinar a haste da sua lâmpada para o lado exatamente em que opôs-me-a visto, ainda há poucos minutos? No assoalho não havia alçapões? Nas paredes não existiam saídas falsas? Para o teto não havia escadas nem aberturas? Que seria aquilo? Lembrou-se então de ter ouvido ainda ama o ranger da velha estante manuelina de vidraçaria lavrada, onde um pai em vida acumulara as grandes obras clássicas das mais famosas literaturas, e que ele jamais folheara por falta de tempo e de curiosidade. A luz derramada pela lâmpada incidia agora frenacamente para as lombabás bolorentas dos livros vilios, alinhados no armário. Teriam tido os clássicos seculares a fantasia de virem do outro mundo rever os seus pensamentos escritos. O silêncio era absoluto. Quantas horas faltariam ainda para que a luz dos do sol viesse espancar aquela agonia extravagante? Claudino quis saber. O homem enlaça todos os acontecimentos extraordinários da sua vida à da ideia exacta do tempo. Nas circunstâncias mais desorientadoras e imprevistas, não se esqueça de consultar o relógio, como a mais expressiva das as testemunhas a invocar, ou a citar depois. Nos assaltos, nos assassínios, nos naufrágios, nos incêndios 213. Lúdios, em todos os lances de delírio, de susto ou de clamor, há sempre alguém que se não esqueça de fichar no relógio um olhar de interrogação, e que guarde na lembrança agitada a sua resposta impassível, procurando reagir contra as próprias impressões e tentar com toda a clareza de consciência uma prova decisiva. Claudino apagou de novo a lâmpada da sala e voltou para o quarto, ainda iluminado, a ver as horas no seu cronômetro. Eram duas. Curvava-se ele ainda sobre a mesinha de cabeceira, quando um leve estalido o fez voltar depressa a cabeça para a porta e perceber que a lâmpada que ele tinha apagado acabara de ser reacendida. Um frio de doença percorreu-lhe o corpo. Estaria ele louco. Apalpou-se todo para certificar-se se seria ele mesmo em carne, e osso quem ali hesitava de pé, hirto de susto, no seu próprio cruel quarto, junto à cama desfeita. Ocorreu-lhe então chamar o criado. Era um idiota, mas em tais conjunturas até na companhia de um gato encontraria alívio. O diabo, aqui para acordar o bruto do Antão, teria do percorrer um corredor comprido e de passar por várias portas. Um medo de mulher, um medo de criança. E pôs-se a pensar com um esforço horrível. Estarei eu bêbedo. Com quem estive antes de me deitar. Mas eu nunca me embebedei.
Quebra!
Mas por onde eu ontem? A que horas me recolhi a casa? 214. Duzinho espírito estava incapaz de congar duas ideias. Varrera-se-lhe tudo da lembrança. Moveu repetidamente a língua e os lábios. A experimentar se sentia no paladar o sabor do vinho terrível que o tivesse embriagado, mas a boca não lhe sabia nada, e nunca ou nada lhe pareceu tão complicado. Querendo atribuir os fenômenos que presenciava a qualquer alteração do seu organismo físico, acabou por se querer convencer de que fumara na véspera em demasia. Sim, não podia exercer outra coisa. O que lhe competia agora fazer era voltar-se renamente à sala, abrir a janela à frescura do ar livre e esperar que tudo passasse. Assim fez, mas ao transpor a soleira da porta, estacou boquiaberto. Em cima da mesa, bem isto a claridade da lâmpada elétrica, estava aberto um dos grandes livros da estante, e como se mão invisível manuseasse, as suas folhas viravam-os lentamente, segadamente, senhor. Continuaria o delírio. Com os olhos esbugalhados, a garganta áspera e seca como se tivesse engolido alfinetes, Claudino aproximou-se da mesa, apoiou-se nela com as duas mãos e olhou. Viraram-se ainda algumas folhas, depois o livro permaneceu por algum tempo imóvel, até que sobre o papel amarelado apareceu um dedo de homem, um dedo velho que, desusando sob várias linhas, fechou-se por fim sob uma só frase. 215. Era um dedo indicador, magro, nodoso, de pele engelhada, e um acútal, da forma e da cor de uma escama de peixe. Claudino compreendeu a insistência. Ele deveria ler aquelas palavras e compreender-lhes o sentido. Na sua confusão, nem sabe língua elas estavam escritas. olhava para os termos impressos no claro português de Francisco Rodrigues Lobo, como se olhasse para hieróglifos enigmáticos. Entretanto, o dedo insistia com uma tal firmeza, com tal obstinação, que Claudino acabou por compreender. Socorre Lourenço e põe os olhos no Resenwenzaplo. Não bastava compreender. Seria preciso ler em voz alta. Porque o dedo continuava da primeira e última palavra, apontando sempre aquela mesma linha em toda a página de prosa cerrada. Claudino conseguiu por fim articular sílaba pio siaba, numa voz que não lhe parecia sua, a esquisita frase apontada pelo dedo velho, que então se desvaneceu, deixando aberto sobre a mesa o livro oferecido pelo ao autor a sua majestade, o senhor Dom Jouvet. E nada mais de anormal trazou na bíblica de Teca Claudino li nessa noite de assombro. Tonto, e duvidando sempre da sua imaginação, correu a fim encarar a janela e a debruçar-se pira a mar. 216. Companhia, a solidão apavorável. Embaixo os varredores, os combrugiões de braria, moviam as compridas vassouras espalmadas, de raízes secas. Dois deles desciam a encosta com a posição da vassoura invertida, esgalhando para o ar, como dedos desmorcarnados de enormes, a sua ramanoa. Um nevoeiro, muito delgado, envolvia essas figuras negras, desmaterializando-as, em todo caso, aquele mestes-mestes das vassouras municipais e aqueles vultos de gente viva, asseguraram uma relativa tranquilidade aos nervos do Claudino. O ar fresco de Ciposvil bombeou um pouco o terror das impressões e se conseguiu refletir o momento. Quem seria esse Lourenço, a quem deveria levar auxílio? E qual a espécie de auxílio? Posse então haver que se descobria no vasto círculo dos seus conhecimentos alguém com um tal nome. Mas nem parente, nem amigo, nem conhecido. O acertado seria voltar adentro e procurar uma elucidação. Mas hesitou. Havia alguma coisa que o prendia à janela. Um dos varredores ousou cantarolar a meia me vi, sotunamente, para não acordar os que dormiam. E ele tos deve dele gritar que cantasse mais alto, que despertasse-se toda a gente daquele sono, que parecia o da morte. Estaria ele com medo aos 33 anos, não tendo nunca antes em sua vida experimentado semelhante impressão. Aos 7, lembrava-se bem e a qualquer. Harto escusendo temor em aquela mesma biblioteca, quantas vezes subira sozinho à noite, por ordem do pai, a do 217,